Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, a analista da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto, conversou com o jornalista Adriano Faria sobre o impacto nas contas públicas da redução da taxa básica de juros, a Selic. Vamos acompanhar.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu no começo deste mês reduzir a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual, de 13,75% ao ano para 13,25%. Qual o efeito disso para as contas do governo? Para falar sobre este assunto, nós convidamos Vilma da Conceição Pinto, que é economista da IFE, a Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado que avalia a transparência das contas públicas. Vilma, muito obrigado, viu, por ter atendido aqui ao nosso convite para conversar conosco aqui na Rádio Senado.
Obrigada.
Vilma, que efeito essa decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual tem sobre as contas do governo e as metas do governo de reduzir o déficit das contas públicas?
Bom, a gente sabe que a taxa Selic, né, junto com alguns outros indexadores, afetam e sensibilizam a dinâmica do endividamento público, né, seja quando a gente olha o conceito líquido, seja quando a gente olha o conceito bruto. Tem uma estimativa que tenta mostrar um pouco dessa sensibilidade, só para a gente ter uma noção. Sempre que a Selic, a taxa Selic aumenta em 1 ponto percentual, o impacto disso na dívida líquida do setor público consolidado é de aumento de 0,41 pontos percentuais do PIB. E toda vez que isso aumenta, esse efeito na dívida bruta é de 0,38 pontos percentuais do PIB. Então, uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic produz um efeito de reduzir o endividamento público da ordem de 0,2 pontos percentuais na líquida e de 0,2 0,2 na dívida bruta, né? Então, a gente tem um efeito dinâmico, seja quando a gente tem um aumento da Selic, seja quando a gente tem redução. Então, o efeito disso nas contas públicas a curto prazo é de melhora do perfil do endividamento.
O governo está trabalhando, Vilma, para zerar o déficit das contas públicas do governo, né? O déficit que tem sido persistente, e existe a possibilidade de um déficit ser zerado, né? Talvez aí no ano que vem, o governo trabalha com essa possibilidade. Então, essa redução do Comitê de Política Monetária pode, digamos assim, antecipar o atingimento dessa meta ou não?
Olha, isso pode ajudar, auxiliar, se a gente continuar tendo efeitos e reflexos positivos do ponto de vista de crescimento econômico e de inflação. As expectativas que a gente tem atualmente, né, quando a gente olha a dinâmica econômica para o ano que vem, infelizmente ainda é de uma desaceleração em relação ao que a gente está prevendo para esse ano, né? Então, o crescimento econômico deve ocorrer no ano que vem, só que numa magnitude menor do que é esperado para esse ano. Isso é uma expectativa, seja também, já aparece também nas contas do governo, nas contas do Focus, né, que compila, né, expectativas de mercado como um todo. Então, o cumprimento, o atingimento da meta de déficit primário zero para o ano que vem vai depender, naturalmente, né, de uma política de ajuste fiscal, de consolidação das contas públicas, mas também pode ser ajudada por uma dinâmica macroeconômica mais favorável.
Nós estamos conversando com a economista Vilma da Conceição Pinto, da Instituição Fiscal Independente. O assunto, o efeito nos indicadores do governo da decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, de reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Vilma, em relação ao cidadão que está nos acompanhando aqui nessa entrevista, como é que esse novo cenário de indicadores para o governo, ou seja, a possibilidade de reduzir a dívida do governo, até também um impacto disso na discussão do orçamento da União, discussão que vai acontecer agora no segundo semestre. Como é que isso afeta, por exemplo, o cidadão em relação ao que esperar em termos de investimentos, de mais dinheiro para saúde, para educação, que são setores sensíveis e têm sofrido com cortes no orçamento?
Bom, fazendo um paralelo um pouco com essa dinâmica de redução da taxa de juros, quando a gente enxerga um cenário de afrouxamento monetário, ou seja, quando o Banco Central começa a reduzir a taxa de juros básica da economia, é um sinal de que a inflação ela está reduzindo. E o que seria a inflação? É o aumento sistemático de preços da economia. Então, se a gente tem essa expectativa de redução dos indicadores inflacionários, a gente tende a observar, né, uma queda de preços, né, ao consumidor, ou seja, ir ao supermercado e os preços não estarem aumentando, né, num nível muito elevado, etc. Então, esses fatores afetam, né, diretamente, e sinalizam que nos próximos meses, né, a gente tende a observar uma queda nesses indicadores inflacionários. E do ponto de vista fiscal, o impacto ele vai depender muito também das políticas que vão ser priorizadas no orçamento do ano que vem, né? Então o governo ele está sinalizando a partir de uma série de iniciativas, de que no ano que vem vai ser um período de expansão, do ponto de vista de gasto público e do ponto de vista de investimento. Lembrando que na semana passada foi anunciado, o lançamento do novo programa de aceleração, do crescimento no âmbito do novo PAC, né? Então isso já é uma sinalização de expansão de gasto, de aumento de gasto nessa parte de investimentos, né? Tem toda uma discussão em torno disso, do ponto de vista orçamentário e das regras fiscais, mas é uma sinalização relacionada a aumento de investimentos, e isso gera mais renda, gera mais emprego para a população também. Outra questão é a questão da saúde e da educação, né? Por que é importante citar um pouco essa questão da saúde e da educação? Até esse ano, a gente está tendo o novo, está vigente o teto de gastos, que foi criado finalzinho de 2016. E o teto de gastos cria uma regra de gasto mínimo para a saúde e para a educação, que é um crescimento da inflação, em função do crescimento da inflação. E agora, com o fim do teto de gastos e com a criação do novo arcabouço fiscal, que ainda está em tramitação final, né, das emendas na Câmara dos Deputados, assim que for promulgado esse novo arcabouço fiscal, entrar em vigor a partir do próximo ano, o mínimo para a saúde e para a educação vai passar a ser um percentual da receita, né? Então vai voltar à regra anterior, e essa regra anterior, né, o mínimo acaba sendo no valor superior ao que a gente observa com o teto de gastos atual. Então é esperado, né, que você tenha incrementos, né, de gastos nessas áreas, né, saúde, educação, e também é esperado que tenha um aumento do investimento público para o próximo exercício.
Vilma da Conceição Pinto, muito obrigado pela entrevista. Agradecemos aqui por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.